Muito obrigado, Sua Excelência, o ministro Antônio Patriota, pela sua exposição. Gostaria, antes de passar a palavra às Suas Excelências e aos senhores senadores inscritos para fazerem indagações, a Sua Excelência, o ministro das Relações Exteriores, lembrar aos integrantes desta comissão que amanhã, às 10 horas da manhã, teremos a nossa reunião ordinária, quando serão arguídas aqui neste plenário as embaixadoras Lígia Maria Scherer, indicada para a República de Moçambique, cumulativamente Reino de Suazilândia e República de Madagascar, e Sua Excelência, senhora embaixadora Vera Lúcia Crivano Machado, indicada para chefe da missão junto à União Europeia. A presença de Vossas Excelências é fundamental para que possamos dar prosseguimento com êxito aos nossos trabalhos. Registrar também a presença muito honrosa para todos nós do excelentíssimo senhor deputado Eduardo Azeredo, ex-presidente desta Comissão de Relações Exteriores. Seja Vossa Excelência muito bem-vindo e passo em seguida a palavra à Sua Excelência, o senador ministro Francisco Dornelles, um dos autores do requerimento de convite à Sua Excelência, o ministro Antônio Patriota, para aqui comparecer a esta comissão. Com a palavra, Sua Excelência, senhor ministro.
Senhor ministro, meus respeitos. O presidente Ulisses Guimarães considerou que a Constituição de 88 era a Constituição cidadã. Os membros do PT, do Partido dos Trabalhadores, não participaram da sua homologação, porque consideraram que ela homologava, consolidava o interesse das classes dominantes. O deputado Roberto Campos considerou que ela representava o atraso e o retrocesso. Todos eles analisaram de forma diferente o texto constitucional, mas nenhum deles defendeu que essa Constituição devia ser rasgada, ignorada e dilacerada. Foi o que fez o Brasil em relação ao Paraguai. O Congresso Paraguai, quase por unanimidade, em conformidade com o texto constitucional, afastou o presidente da República. A Suprema Corte manifestou-se e ratificou os procedimentos do Congresso. O Brasil, entretanto, comandado pelos membros do Mercosul, propôs sanções de natureza política, suspendendo o Paraguai das reuniões do Mercosul. O Brasil e todo mundo tem o direito de discordar do procedimento adotado, procedimento rápido adotado. Mas essa discordância não permite ao Brasil ignorar o fato de que ele se deu em conformidade com o texto constitucional do Mercosul. Agora, do Paraguai. Agora, o mais triste, senhor ministro, foi a mensagem que o Brasil praticamente lançou em toda a nossa América Latina. Praticamente, a mensagem foi a seguinte: senhores presidentes da Argentina, da Venezuela, da Bolívia e do Equador, podem continuar a sua política de desrespeito às liberdades de imprensa, podem desrespeitar o Congresso e o Judiciário. Se por acaso os congressos desse país tomarem alguma medida para defender a constitucional, o Brasil vai intervir e exercer o seu poder de polícia. Senhor presidente, senhor ministro, a decisão do Brasil em relação ao Paraguai foi uma das mais tristes da diplomacia brasileira, em franco contraste com sua tradição de autonomia, de defesa do princípio da não intervenção. A diplomacia de Estado cedeu lugar à diplomacia de governo, perigosamente estável. Eu queria ainda aqui ler pequenos trechos de um artigo do ministro Celso Laffer. Diz ele: o Tratado de Assunção que criou o Mercosul prevê adesões, mas estabelece que sua aprovação será objeto de decisão unânime dos Estados-partes. O artigo 4º do referido protocolo está: no caso de ruptura de ordem democrática em um Estado, parte do presente, os demais Estados promoverão as consultas pertinentes entre si e com o Estado afetado. Não houve ruptura nenhuma constitucional. A Convenção de Viena estabelece, o protocolo do Mercosul, que as decisões dos órgãos do Mercosul são tomadas por consenso e com a presença de todos os Estados-partes. Exigência indiscutível para a decisão que vai alterar a vida do Mercosul. A Convenção de Viena está em vigor, deve ser executada e cumprida tão inteiramente quanto nela se contém o seu artigo 1º. A Convenção estabelece no artigo 26 que todo tratado em vigor obriga as partes e deve ser executado por elas em boa-fé. Estipula no artigo 31, como regra geral de interpretação, que um tratado deve ser interpretado de boa-fé, segundo o sentido comum atribuível aos termos do tratado, no seu contexto e à luz da sua finalidade. Senhor ministro, Eu tive aqui oportunidade no Senado de me pronunciar favoravelmente à entrada da Venezuela no Mercosul. No que pese aos aspectos políticos e à instabilidade emocional do seu chefe de governo, as razões de natureza financeira, comercial, os investimentos justificariam a entrada da Venezuela. Mas entrou com gol de mão. Entrou de uma maneira inconcebível. Entrou de uma maneira que vai destruir o Mercosul. Eu queria, senhor ministro, reiterar a Vossa Excelência o meu maior respeito pela sua cultura, pela sua história, pela sua tradição e fazer votos que Vossa Excelência encontre com serenidade um caminho para corrigir essa desastrosa decisão na relação ao Paraguai. E que Vossa Excelência não venha entrar na história do Itamaraty como um ministro que acabou com o Mercosul. Muito obrigado.
Muito obrigado, a Sua Excelência, o senador ministro Francisco Dornelles, e passo em seguida a palavra à Sua Excelência, o senador Ricardo Ferraço, subscritor também do requerimento que convidou o ministro Antônio Patriota para vir à nossa comissão.
Muito obrigado, Sua Excelência, presidente desta comissão, senador Fernando Collor de Mello, a quem cumprimento, senhor ministro das Relações Exteriores, a quem também um saúdo e o cumprimento. Senhor ministro, em 2007, o povo venezuelano rejeitou referendo que propunha, dentre outras reformas constitucionais, a reeleição ilimitada do presidente da República. Mesmo assim, no ano seguinte, o presidente Chávez promoveu por decreto parte das mudanças rejeitadas pela maioria do eleitorado da Venezuela. O país vive um período de domínio exercido por um governo sobre o sistema judicial, onde não há liberdade de imprensa, assistindo assim o enfraquecimento dos valores democráticos e das instituições daquele país. Em 2007, na Bolívia, num quartel militar cercado por tropas militares fiéis ao presidente Evo Morales, sem a presença de parlamentares da oposição, foi aprovada uma nova Constituição. Em maio de 2006, o governo brasileiro foi surpreendido pela ocupação de soldados do exército boliviano em uma refinaria da Petrobras na Bolívia. A ação fazia parte do programa de nacionalização do gás do então novo presidente Evo Morales. No Equador, Rafael Correa, no início de seu mandato, tomou a decisão de permitir à futura Assembleia Constituinte, onde estava seguro de ter a maioria, dissolver o parlamento recém-eleito, onde se encontrava em minoria. Na Argentina, vê-se, a meu juízo pelo menos, a captura do Estado por um grupo político que atribui a si um papel redentor do povo e da nação. Os entraves aos produtos brasileiros aumentam a cada dia. O governo também alimenta um ambiente de insegurança para os negócios da região ao nacionalizar 51% da petrolífera YPF. Por que tanta presteza por parte do governo brasileiro em condenar o Paraguai, quando há anos o Brasil assiste, sem protesto algum, a sistemática deformação das instituições democráticas na América Latina? Por que conceder ao Paraguai essa ausência de simetria? E que vantagens nós estaremos oferindo ao nosso país, afastando o Paraguai e integrando a Venezuela, considerando os interesses não apenas estratégicos no campo econômico, mas considerando os interesses sociais, sobretudo em relação à boa relação do nosso país com os paraguaios, em relação à presença de mais de 150 mil brasileiros no Paraguai, considerando uma posição estratégica, pois 15% da energia consumida em nosso país vem de um acordo bilateral através da usina hidrelétrica de Itaipu. São essas as considerações, por hora, que faço, senhor presidente, ao eminente ministro, para que possa receber de sua excelência algumas considerações para que nós possamos, na consequência e na sequência do debate, aprofundarmos outros temas, até para socializar a possibilidade do debate, porque daqui a pouco temos que seguir para o plenário e não teremos todo o tempo adequado e necessário para esgotarmos como necessitaria um tema tão importante como esse, que diz respeito às nossas relações e, sobretudo, a forma com que o governo brasileiro está lidando com esses temas na América do Sul e na América Latina. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor ministro.
Grato à sua excelência, o senador Ricardo Ferraço, e passo agora a palavra à sua excelência, o senador Aloysio Nunes Ferreira.
Senhor presidente, senhor senador, senhor ministro, Vossa Excelência, senhor ministro, ao mencionar o zelo do Brasil, do governo brasileiro, em não impor ao povo paraguaio qualquer tipo de inconveniente que pudesse resultar da decisão de suspendê-lo momentaneamente no Mercosul, fez uma referência comovente ao fato de que o Brasil permitiu a continuação da geração de energia de Itaipu. É comovente. E até, me permite, faz pouco da nossa inteligência. Porque imagine que se Gengis Khan tomasse o poder no Paraguai, continuaria a geração da energia de Itaipu, pelo grau de dependência energética que nós temos em relação a Itaipu. Tenha a santa paciência. Vossa Excelência se refere ao zelo do Brasil em promover a integração da América do Sul, da continuidade da Constituição do Mercosul, sob o signo da democracia. E um exemplo desse zelo é a incorporação da Venezuela sob esse mesmo signo, a defesa da democracia. Para isso, foi praticado contra o Paraguai, as instituições do Paraguai, que é membro do Mercosul, embora suspenso, e que, portanto, deveria se pronunciar sobre o ingresso de novo país no bloco, foi praticado um golpe, digamos, digno de um grêmio estudantil de quinta categoria. O meu centro acadêmico, José Augusto, mesmo nos tempos mais duros, nós não faríamos esse tipo de... não recorríamos a esse tipo de manobra. A suspensão, e no mesmo momento que suspende, decide pelo ingresso de um país, a Venezuela, sob o signo da democracia, evidentemente, um país cujo ingresso vinha sendo obstaculizado pelo Congresso paraguaio, especialmente pelo Senado paraguaio. É realmente incompreensível esse tipo de procedimento. Eu me lembro, senhor ministro, da presença incômoda para a diplomacia norte-americana, a preeminência incômoda do professor Kissinger, quando ele ainda era um simples conselheiro, ele era um poderoso conselheiro do presidente da República em matéria de política externa. No Brasil, nós temos um sub-Kissinger, é um sub-Kissinger trotskista, o senhor Marco Aurélio Garcia. Eu tenho a impressão que esse tipo de arquitetura de uma manobra de política externa só pode ter saído do cérebro de uma pessoa como o senhor Marco Aurélio Garcia, que já havia, em outras ocasiões, aconselhado mal o presidente Lula em episódios em que o Brasil se envolveu em pataquadas constrangedoras, como é o caso do Zelaya, o caso da tentativa de promover a paz entre Israel e os palestinos, a intermediação entre o Irã e as potências ocidentais no que diz respeito à sua política atômica. São pataquadas que eu imaginava que já tivessem sido arquivadas pelo governo brasileiro. Infelizmente, isso ressurge. Isso ressurge. Né? Ressurge dessa forma. O senhor traz argumentos muito favoráveis à inclusão da Venezuela sob o ponto de vista econômico. Diz que a Venezuela vem se deslocando o sentido do seu intercâmbio comercial do norte para o sul, para a América do Sul. E cito alguns exemplos dessa nova vocação da Venezuela. Eu citaria outros. por exemplo, fornecimento de armas ao ERP, à guerrilha, à narco-guerrilha colombiana. Outro exemplo é o fato de que a Venezuela, segundo informações incontestáveis, vem se transformando também numa plataforma de narcotráfico. Não é? Eu cito, por exemplo, um episódio recentíssimo do ingresso do ex-ministro da presidente da Corte Suprema da Venezuela, que se chama Eladio Ramon Aponte, aliás, o nome é sugestivo, não é? Num programa de proteção de testemunhas dos Estados Unidos, e onde ele, depois de ter sido incluído numa lista de pagamento de um narcotraficante, tornada pública, ele, nesse programa de proteção a testemunhas, ele aponta o ministro da Defesa, o presidente da Assembleia Nacional, o comandante da tristemente notória 4ª Divisão Blindada do Exército, o ex-diretor da inteligência militar daquele país, como participante dessa rede. É esse país que vem aqui, em nome da democracia, junto com o Brasil, a Argentina, que também, cujo respeito às formas democráticas por parte do atual governo é exatamente exemplar, especialmente no tratamento da imprensa, vem dar lições de democracia ao Paraguai. Então, eu considero esse episódio, senhor ministro, um episódio absolutamente lamentável, ambos os episódios. As sanções políticas aplicadas ao Paraguai, sob a alegação de ruptura da ordem democrática, ao mesmo tempo em que a Corte Suprema do Paraguai e o Tribunal Eleitoral do Paraguai consideraram legítimos, embora, no meu entender, rápido demais, o processo de destituição do presidente, consideraram que foram aplicadas as regras da Constituição, uma Constituição estranha, porque prevê uma espécie de voto de desconfiança do presidente da República, sem conceder ao presidente da República o poder de dissolução no Congresso. Mas é essa a Constituição do Paraguai. Não cabe a Hugo Chávez mudar essa Constituição, nem a nós. Não é? Assim como considero absolutamente lamentável por haver nesse ato um desrespeito às formalidades que devem ser respeitadas, às formalidades legais que devem ser respeitadas, a admissão da Venezuela no momento em que o Paraguai, continuando membro do Mercosul, porque está apenas suspenso e não expulso, não foi ouvido na decisão da inclusão do novo país, de mais um país.